As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 31 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. E na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, aqui em Washington, congressistas de ambos partidos prestam homenagem ao falecido senador republicano John McCain. E na África do Sul, o Fundo Monetário Internacional diz que vai apoiar a reforma agrária em curso no país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane com a nova Rádio Paz, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a capital FM na cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sichão-Oku e ainda com a Leste FM e também com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos presentes na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson, e na técnica está connosco hoje o... Dizia que na técnica está connosco o Aldirus Rios. Vamos para já as notícias quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Aqui em Washington, congressistas de ambos partidos prestaram hoje homenagem ao falecido senador republicano John McCain, cujo corpo foi posto em câmara ardente no Congresso. Líderes de ambos partidos e ainda o vice-presidente Mike Pence saudaram os feitos do senador como militar na guerra no Vietnã e também na sua vida política. McCain tem estado a ser homenageado por políticos e personalidades americanas como um herói e um símbolo de devoção ao país acima de divisões partidárias. McCain será enterrado na Academia Naval de Annapolis, no estado de Maryland, amanhã. O Fundo Monetário Internacional disse hoje apoiar a reforma agrária na África do Sul, desde que seja feita legalmente e que seja transparente. O representante do Fundo Monetário na África do Sul disse ainda que o processo não deve afetar a produção para garantir que os sul-africanos continuem a ter o acesso a alimentos. O apoio do Fundo Monetário está dependente do modo como o processo será levado a cabo, acrescentou o representante da organização. Ainda na África do Sul, um tribunal deu ordens ao governo para mudar uma lei de modo a reconhecer casamentos muçulmanos. Ao abrigo da lei secular sul-africana, os casamentos muçulmanos não são reconhecidos, mas uma ação em tribunal determinou que isto deixa as mulheres muçulmanas sem a proteção da lei. O juiz deu ao governo 24 meses para mudar a referida lei. O Programa Mundial da Alimentação avisou que 1 milhão e 100 mil pessoas no Zimbábue poderão ficar, ou melhor, poderão precisar de ajuda alimentar antes da próxima colheita de 2019. A organização avisou que as pessoas correm mais riscos, ou melhor, os que correm mais riscos são os que vivem em pequenos aglomerados nas zonas rurais. O Programa Mundial de Alimentação disse que vão ser precisos pouco mais de 71 milhões de dólares para responder à crise, acrescentando ter já angariado 22 milhões de dólares. Os meios de informação oficiais dos separatistas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, confirmaram que o líder rebelde Alexander Zakharchenko foi morto hoje na explosão de uma bomba. A explosão ocorreu no centro da cidade de Donetsk, mas não foram dados outros pormenores. E por último, neste bloco de notícias, O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avisou hoje que os Estados Unidos veem um ataque contra a zona rebelde Idlib, na Síria, como um perigoso aumento do conflito. Mike Pompeo criticou o ministro de Negócios Estrangeiros russo por apoiar um ataque à zona em violação a promessas de não permitir que tal aconteça. Ontem, discursando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, deu garantias que em novembro deste ano o país vai ter eleições. No terreno, temos o Lassana Kassamá para atualizar esta notícia. Como é que esta informação foi recebida na Guiné, Lassana?
Enquanto alguns correntes consideram que a execuibilidade dessa data é impossível, porque ainda não se começou o recenseamento eleitoral atrasado há 9 dias, outros consideram que ainda é possível, mas seja como for, alguns partidos políticos consideram que é preciso ainda muita ginástica para que se efetive a data de 18 de novembro, uma data para já considerada quase que sagrada, à luz de algumas formações políticas que estão já numa correria por descortinar, de que se não houver as eleições do dia 18 de novembro, não valeria a pena a continuidade do atual governo. Mas o governo, cujo primeiro-ministro continua a crer que é possível que as eleições tenham lugar, desde que haja o deslocamento do fundo permitido pela comunidade internacional. O fundo ainda não chegou e o primeiro-ministro está a desdobrar nos contactos para persuadir os membros da comunidade internacional para que possam desembolsar o fundo para que as eleições tenham lugar na data prevista. Só para dizer que a CNE, ontem, no secretariado executivo deste órgão, havia dito que não tem nenhum tostão para iniciar os trabalhos de fiscalização. Mas uma fonte contactada pela Voz da América, ligada à estrutura da comunidade internacional, diz que a fase da CNE ainda não chegou. A parte mais importante neste momento tem a ver com o GETAP, que é o Gabinete Técnico de Processo Eleitoral, que deverá executar a operação de recenseamento eleitoral. Portanto, este é o gabinete que deve receber toda a prioridade, todos os fundos, tanto assim que na próxima semana haverá deslocamento de alguns fundos para o início dos trabalhos de colocar as brigadas no terreno.
Lassana, qual é que seria o risco de o processo eleitoral não acontecer na Guiné?
Bom, a crise política vai ter outro tom, isso é verdade, isso quererá dizer para alguns observadores que as eleições poderão ser simultâneas, juntamente com as presidenciais para 2019, com todo o roteiro, mesmo que não seja aprovado, do Presidente da República, que ele tinha defendido há muito tempo, de que é preciso que as eleições tenham lugar simultaneamente, isto é, as eleições legislativas e as presidenciais. Mas antes dessa data, com certeza, conhecendo o curso dos acontecimentos políticos que dominam o país durante os 3 anos, vamos ter mais e mais crises políticas.
Qual é que é internamente o comentário que se faz ao facto de a Guiné-Bissau, em tantos anos de independência, mesmo assim não conseguir financiar as próprias eleições?
Muitas opiniões guineenses consideram isso de absurdo e questionam por que é que os políticos andam a dizer aos guineenses que o país é um país soberano, a Guiné-Bissau é um país soberano. Se não há soberania em termos de organizar eleições, e onde é que fica essa soberania? Passava-se aqui um político, ou um primeiro-ministro, me referir a Francisco José Fadul, do Governo Nacional, que defendia o imposto de construção, ou seja, imposto de democracia. Aí sim, esse imposto teria fundos para organizar as eleições. Mas isso nunca marchou, nunca funcionou, e o país continua a ser dependente de organizar as suas eleições. E as eleições na Guiné-Bissau, como sabe, é muito cara, são muito caras, e tanto assim que não acontecem 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, conforme a Constituição da República. São crises políticas que acabam por encurtar os prazos para a realização das eleições, ou 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, e não acontecem. E há quem diga que, neste momento, a própria comunidade internacional está cansada, está asfixiada para ajudar a realização das eleições na Guiné-Bissau. Portanto, são situações que deixam o cidadão normal revoltado, considerando que isso é uma falta de respeito do país, que não consegue realizar as suas próprias eleições por se tratar de um ato soberano.
E como é que é a vida no dia a dia? Esta questão das eleições definitivamente tem impacto. Como é que a população vive assim?
Temos agora caso um divórcio entre a população e os políticos. Tanto a população já está cansada dessas coisas de ir às urnas, voltar mais um ou outro ano a ser chamada de novo para exercer o seu direito de voto, enquanto os seus escolhidos não são deixados a governar durante o ano para que foram eleitos.
Este foi o contacto telefónico que tivemos com o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, trazendo aquilo que é a reação da sociedade em relação ao anúncio feito ontem pelo primeiro-ministro Arsides Gomes em Nova Iorque, no Conselho de Segurança, garantindo a realização de eleições a 18 de novembro deste ano. 13:40, a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O Fundo Monetário Internacional espera que os resultados das atuais negociações entre o governo de Moçambique e os credores tragam rapidamente a dívida para um nível sustentável, mas alguns economistas têm outra opinião. O problema, dizem, é que o país não está em condições de pagar a dívida porque o dinheiro é aplicado em coisas que não contribuem para o desenvolvimento. Detalhes com Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ari Aysen, considera que a economia moçambicana está num bom caminho a medir pelos sinais de retoma e estabilidade que tem vindo a registrar nos últimos tempos. Aysen espera que os resultados das negociações entre o governo e os credores tragam a dívida para um nível sustentável, sublinhando, no entanto, que há maior endividamento de privados. Para o economista António Francisco, este último aspecto em particular tem graves implicações para o cidadão comum que sente as suas condições de vida a tornarem-se cada vez mais difíceis.
Primeiro é que certamente torna o crédito mais caro. O crédito praticamente se torna-se impossível de obter em termos de mercado, porque o mercado tem um contencioso para resolver. Torna certas transações muito mais caras. Torna o cartão de crédito que você possa usar mais caro, torna certamente os seguros internacionais muito mais caros.
Na perspectiva do economista Roberto Tibana, o endividamento progressivo de Moçambique agrava-se sobretudo porque o dinheiro não é aplicado em coisas que contribuam para o desenvolvimento do país, reiterando o exemplo da chamada Estrada Circular, bem como da Ponte Maputo-Catembe.
Esta ponte aqui é uma ponte de megalomania. É só porque os dois antigos presidentes vão ter as suas casas lá que eles criaram essa ponte. Eles decidiram criar uma cidade lá porque eles vão viver lá, que são as casas que o Estado está a construir para eles. Portanto, quando tu contraes dívida externa, dívida em moeda estrangeira, e tu fazes essas coisas que não geram rendimento, são essas coisas que fazem com que a dívida seja insustentável. A insustentabilidade da dívida externa é um problema não só do montante da dívida, mas do que se fez com essa dívida. Porque com aqueles montantes todos poderiam ter feito muitas mais coisas que poderiam ter desenvolvido o país, dando maior crescimento ao país.
Por seu turno, o também economista João Mosca considera que Moçambique tem das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu produto interno bruto, PIB, mas, na sua opinião, o problema não é só esse.
É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. O déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. O déficit da balança de pagamentos vai continuar até que suponhamos que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque esta é uma economia fortemente dependente de importações, historicamente, não é de agora. Então, pensar que o assunto é de agora, não é de agora, é um processo de longo prazo, de longa duração.
Refira-se que Moçambique se encontra mergulhado numa crise de dívida, agravada sobretudo pelas chamadas dívidas escondidas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Jornalistas moçambicanos querem tratamento especial e que os crimes contra a imprensa sejam previstos na lei e sejam exemplarmente punidos. Esta posição foi apresentada no encontro que teve lugar em Maputo, organizado pela Unesco e pela MISA Moçambique. O Francisco Júnior seguiu o encontro.
Na mesma sala e durante dois dias estiveram 20 juízes, 5 procuradores, 6 advogados, 6 editores e representantes dos Ministérios da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e da Educação e Desenvolvimento Humano. Um encontro que serviu para sensibilizar mais o judiciário sobre a importância de garantir que, em Moçambique, as liberdades de expressão e de imprensa sejam efetivos. E uma das conclusões a que se chegou é que, não obstante o quadro legal existente ser considerado muito bom, há que rever alguma legislação. Os jornalistas querem, por exemplo, que os crimes contra a imprensa sejam exemplarmente punidos, como explicou Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA Moçambique.
Não só sejam previstos pela lei e tenham um tratamento especial. Queremos, por exemplo, que quando há um crime contra jornalista, o Ministério Público tome uma ação direta e não fique à espera de uma queixa. Que seja visto como um crime, como uma entidade do Estado.
E o Judiciário concorda que há de facto que mexer na lei. Carlos Mundelane, presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, deu exemplos.
Por exemplo, se um jornalista escreve uma peça que se sente que é atentatória do bom nome do Presidente da República em exercício, esta peça pode ser, o jornalista pode ser processado por um crime, não de difamação, mas um crime contra a segurança do Estado. E nós já tivemos um exemplo em Moçambique em que alguém divulgou nas redes sociais, um jornalista acabou publicando e também houve uma solidariedade no que toca à responsabilização por terem criticado o Presidente da República e em algum momento terem ofendido a honra e o bom nome. Uma das conclusões havidas é de que é preciso mexer essas leis, quer a lei de imprensa, quer o Código Penal, no sentido de este tipo de comportamento passar a ser visto como crimes comuns.
Carlos Mundelane, presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O acordo que define o Estatuto do Pessoal Militar Norte-Americano em Cabo Verde provoca desencontro e desmentido entre o Presidente da República e o Governo. O chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, deixou expresso numa entrevista a um jornal cabo-verdiano que foi informado após a assinatura do documento, alegando que falhou a articulação entre as partes. O nosso colaborador na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, segue este assunto.
O acordo que mereceu reparos da oposição, que desconfia da sua constitucionalidade, foi rubricado em setembro de 2017 pelos governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América. Para o analista político João Deus Carvalho, independentemente de quem estiver a faltar à verdade, o episódio revela-se grave. Num assunto desta natureza, para a soberania do país, os dois principais órgãos do sistema político, Presidência da República e Governo, deviam estar em perfeita sintonia e nunca em contramão, diz o analista.
Tinham, forçadamente, que estar sintonizados. Portanto, é uma situação insólita que urge por cobro, porque não fica bem num Estado constitucional como o nosso, que é matéria que a Constituição exige uma concertação de pontos de vista prévia entre órgãos de soberania, afinal de contas, esta concertação não existe. Independentemente de quem estiver a faltar a verdade, o certo e notório é que há uma dissintonia. Só isso já é muito grave.
É grave para a democracia cabo-verdiana o que aconteceu. Esta é a reação do analista político António Ludgero Correia. O antigo conselheiro do presidente considera que não fica bem o mais alto magistrado da nação e comandante supremo das Forças Armadas ser desmentido publicamente por um membro do governo. Perante o facto, Correia afirma que claramente algo falhou e que precisa ser corrigido, visando a reposição da normalidade.
O facto de um ministro da República aparecer a público numa estação pública, desmentindo o presidente da mesma República, é um caso inédito, é grave, é gravíssimo. Agora, resta saber se o ministro age de moto próprio. Eu acho que ele é muito voluntarista, pode ser ter agido de moto próprio, ou se ele age enquanto porta-voz do governo. Num caso ou no outro, é muito grave, porque não é normal que o chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, seja desacatado, porque um desmentido público de um membro do governo da República, na praça pública, é muito grave. E eu creio que isso vai ter implicações, que a gente verá lá mais para frente.
Sobre o dossiê Sofa, Jorge Carlos Fonseca promete fazer uma declaração ao país antes da sua viagem para participar na Assembleia Geral da ONU. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que o secretário de Justiça, Jeff Sessions, está seguro no seu cargo até novembro, mas alertou num evento no estado de Indiana que irá se envolver se o FBI e o Departamento de Justiça não começarem a fazer o seu trabalho. Trump disse em entrevista à Bloomberg que Sessions, a quem repetidas vezes tem atacado por se ter recusado a comandar a investigação sobre a interferência russa na campanha presidencial nos Estados Unidos em 2016, está seguro no seu cargo até as eleições legislativas de novembro, mas recusou a dizer se manterá Sessions como secretário de Justiça depois das eleições intercalares de novembro. Falando depois, durante o evento em Evansville, no estado de Indiana, Trump sugeriu que a liderança do Departamento de Justiça e do FBI são tendenciosas contra republicanos e que as pessoas estão com raiva. O nosso Departamento de Justiça e o nosso FBI, no topo de cada um, porque dentro tem pessoas incríveis, mas o nosso Departamento de Justiça e o nosso FBI precisam de começar a fazer o seu trabalho e fazê-lo bem e fazê-lo agora, disse Donald Trump. Eu queria ficar fora disso, mas em algum momento, se não se endireitar devidamente, eu vou me envolver e vou entrar nisso se precisar, disse o presidente Trump. Trump tem responsabilidade do Sessions, em parte, pela investigação sobre a Rússia. Depois de Sessions ter recusado a assumir o inquérito, o vice-procurador-geral Rod Rosenstein indicou o procurador especial Robert Mueller para liderar o inquérito que Trump tem descrito como caça às bruxas. Aqui em Washington são 13 horas e 51 minutos. Vamos agora falar de África. Quase 50% dos 70 milhões da população da República Democrática do Congo tem menos de 18 anos de idade. Embora sejam milhões, os jovens consideram-se abandonados por governos sucessivos. Este é um trabalho de Chika Odoa, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A juventude da RDC, reagindo à falta de segurança e a uma democracia sem futuro, esteve na linha da frente nos apelos para que o presidente Joseph Kabila abandonasse o poder. Em junho, num protesto, Kabila foi acusado de não ter tomado medidas contra a violência sexual contra as mulheres na conturbada região do leste. Alguns dos ativistas foram detidos e espancados, incluindo uma estudante universitária de 20 anos de idade e a sua irmã mais velha. Em agosto, Kabila minorou os receios de tentar prolongar os 17 anos do poder quando anunciou que não vai concorrer ao sufrágio de dezembro próximo. Serge Lubaye procura atrair os jovens para o partido de Kabila. Ele refere que os jovens são mais de 55% da população e que no partido se encontram muitos desses jovens. Para os jovens ativistas da RDC, o governo não tem transparência e tem esbanjado a riqueza mineral do país. O maior partido de oposição na RDC, a União para a Democracia e o Progresso Social, sustenta que os jovens são a base de uma agenda, como me refere Clemente Barruti.
A jeunesse constitui a couche sociale la plus active de la société, avec plus de 75% de la population. Au sein du parti aussi, il y a beaucoup de jeunes.
Clemente afirma desejar um governo que seja baseado no primado da lei, porque sem isso a visão de progresso no futuro não existirá. O analista político Felicion Kambamba destaca o facto de a juventude ter sido desde há muito negligenciada.
Que ne va pas au Congo, ce que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas du tout libres.
Acredito que existam grandes oportunidades nas próximas eleições se alguns candidatos derem prioridade à educação e aliviarem as condições da vida dos jovens. No gabinete de campanha do Partido Governamental, alguns já celebram a vitória de Emmanuel Chadari como candidato presidencial. Muitos acreditam que, no caso de Chadari ser eleito em dezembro, continuará, no entanto, a ser Kabila a dirigir a RDC.
Treze horas e 54 minutos em Washington, 19:54 em Moçambique, 18:54 em Angola. Momento para chamar o João Santa Rita e a página desportiva aqui na Voz da América.
Na página desportiva, começamos com o futebol europeu. Hoje arranca mais uma jornada dos campeonatos através da Europa. Em Portugal, Sporting de Braga, que é uma das quatro equipas no topo, entra em ação contra o Desportivo de Chaves. Em Itália, um excelente jogo em perspectiva, Milão-Roma. Em Inglaterra, amanhã temos dois jogos interessantes, Leicester-Liverpool e Manchester City-Newcastle. Enquanto em Espanha, Real Madrid amanhã tem jogo fácil, em teoria, recebe o Leganés. Atlético de Madrid, esse tem jogo difícil, fora, contra o Celta Vigo. Barcelona joga no domingo. Agora vamos falar de prémios. Como os ouvintes sabem, ontem o croata Luka Modric, do Real Madrid, foi escolhido como o melhor jogador da época passada na Europa. Ultrapassou na final Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. O agente de Ronaldo não gostou. Disse que foi ridículo e lembrou que Ronaldo marcou 15 golos e, segundo disse, citamos, carregou o Real Madrid às costas na Liga dos Campeões. É ridículo, uma desgraça, disse o agente Jorge Mendes. Mas há quem não concorde. E há que dizer que isto foi uma votação de 80 treinadores das equipas da Liga dos Campeões e de um grupo de 55 jornalistas. Cada um dos votantes dava 3 pontos à sua primeira escolha, 3 também ao segundo e 1 ponto ao terceiro. Modric venceu à vontade 313 pontos, Ronaldo 223 e depois Salah. Modric, claro está, colega de Ronaldo no Real Madrid. Ronaldo não foi à cerimónia, causou algum espanto. Há também que dizer que até agora, em todos estes prémios, se dá sempre favoritismo aos avançados. São eles, ao fim e ao cabo, que marcam golos. Mas há alguém que tem que fabricar esses golos. Luka Modric é um deles, é um verdadeiro motor, um grande jogador. O Real Madrid foi o grande vencedor dos troféus em posições individuais. Navas, guarda-redes do ano. Sérgio Ramos, defesa do ano. Modric, meio-campista do ano e, claro está, jogador do ano. E Cristiano Ronaldo, ganhou avançado do ano. Ao regressar ao seu lugar com o seu prémio, Sérgio Ramos tocou no ombro de Mohamed Salah, o avançado do Liverpool, que, se recorda, abandonou a final da Liga dos Campeões em lágrimas e com uma lesão nesse ombro, após um choque com Sérgio Ramos. Nos femininos, a melhor jogadora do ano foi para a dinamarquesa Pernille Harde. Joga na Alemanha, no Wolfsburgo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Vamos agora, caminhando para o final, apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Começamos pelo Washington Post, que escreve que 60% dos americanos desaprovam a presidência do Donald Trump, segundo uma sondagem que indica que a maioria do público apoia a investigação sobre o envolvimento da Rússia e que o presidente não deve despedir o procurador-geral Jeff Sessions. Este diário indica que os democratas acusam os republicanos de divulgar comunicações que podem pôr em risco uma fonte confidencial. O New York Times adianta que as conversações sobre a revisão do NAFTA entre os Estados Unidos e o Canadá tornam-se tensas com a aproximação do prazo limite. Com estas notas da imprensa americana, marcamos também o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Uma das notícias que destacamos hoje é que o Fundo Monetário Internacional disse que vai apoiar a reforma agrária na África do Sul, desde que seja feita legalmente e que seja um processo transparente. O representante do fundo na África do Sul disse ainda que o processo não deve afetar a produção para garantir que os sul-africanos continuem a ter acesso aos alimentos. Agora sim, o ponto final. Convidávos para a terceira meia hora de emissão com o Paulo Oliveira, que hoje, no Espaço de Artes, volta a recordar esta voz icónica, a voz da Aretha Franklin, cujas cerimónias fúnebres decorrem hoje aqui nos Estados Unidos. Boa noite e um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continuada de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Odrius Ridges. Temas do dia aqui na cidade de Washington decorre homenagem ao senador McCain. Secretário de Estado Mike Pompeo considera o ataque a Idlib na Síria como perigo e aumento do conflito. 31 de agosto de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Fundo Monetário Internacional espera que os resultados das atuais negociações entre o governo de Moçambique e os credores tragam rapidamente a dívida para um nível sustentável, mas alguns economistas têm uma outra opinião. O problema, dizem, é que o país não está em condições de pagar a dívida porque o dinheiro é aplicado em coisas que não contribuem para o desenvolvimento, como nos refere o Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ari Aysen, considera que a economia moçambicana está num bom caminho a medir pelos sinais de retoma e estabilidade que tem vindo a registrar nos últimos tempos. A ICN espera que os resultados das negociações entre o governo e os credores tragam a dívida para um nível sustentável, sublinhando, no entanto, que há maior endividamento de privados. Para o economista António Francisco, este último aspecto em particular tem graves implicações para o cidadão comum que sente as suas condições de vida a tornarem-se cada vez mais difíceis.
Primeiro é que certamente torna o crédito mais caro. O crédito praticamente se torna-se impossível de obter em termos de mercado, porque o mercado tem um contencioso para resolver. Torna certas transações muito mais caras. Torna o cartão de crédito que você possa usar mais caro, porque torna certamente os seguros internacionais muito mais caros.
Na perspectiva do economista Roberto Tibana, o endividamento progressivo de Moçambique agrava-se sobretudo porque o dinheiro não é aplicado em coisas que contribuam para o desenvolvimento do país, reiterando o exemplo da chamada Estrada Circular, bem como da Ponte Maputo-Catembe.
Esta ponte aqui é uma ponte de megalomania. É só porque os dois antigos presidentes vão ter as suas casas lá que eles criaram essa ponte. Eles decidiram criar uma cidade lá porque eles vão viver lá, que são as casas que o Estado está a construir para eles. Portanto, quando tu contrais dívida externa, dívida em moeda estrangeira, e tu fazes essas coisas que não geram rendimento, são essas coisas que fazem com que a dívida seja insustentável. A insustentabilidade da dívida externa é um problema não só do montante da dívida, mas do que se fez com essa dívida. Porque com aqueles montantes todos poderiam ter feito muitas mais coisas que poderiam ter desenvolvido o país, dando maior crescimento ao país.
Por seu turno, o também economista João Mosca considera que Moçambique tem das dívidas mais altas do mundo em relação ao seu produto interno bruto, PIB, mas, na sua opinião, o problema não é só esse.
É que Moçambique não tem capacidade de pagar as dívidas. O déficit do orçamento do Estado vai continuar por muitos e longos anos. O déficit da balança de pagamentos vai continuar até que suponhamos que o petróleo e o gás comecem a dar resultados. Porque esta é uma economia fortemente dependente de importações, historicamente, não é de agora. Então, pensar que o assunto é de agora, não é de agora, é um processo de longo prazo, de longa duração.
Refira-se que Moçambique se encontra mergulhado numa crise de dívida, agravada sobretudo pelas chamadas dívidas escondidas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Cabo Verde. O acordo que define o Estatuto do Pessoal Militar Norte-Americano naquele arquipélago provocou desencontro e desmentido entre o Presidente da República e o Governo. O chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, deixou espécie numa entrevista a um jornal local que foi informado após a assinatura do documento, alegando que falhou a articulação entre as partes. Eugênio Teixeira.
O acordo que mereceu reparos da oposição, que desconfia da sua constitucionalidade, foi rubricado em setembro de 2017 pelos governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América. Para o analista político João Deus Carvalho, independentemente de quem estiver a faltar à verdade, o episódio revela-se grave. Num assunto desta natureza, para a soberania do país, os dois principais órgãos do sistema político, Presidência da República e Governo, deviam estar em perfeita sintonia e nunca em contramão, diz o analista.
Tinham, forçadamente, que estar sintonizados. Portanto, é uma situação insólita que urge por cobro, porque não fica bem num Estado constitucional como o nosso, que é matéria que a Constituição exige uma concertação de pontos de vista prévia entre órgãos de soberania, afinal de contas, esta concertação não existe. Independentemente de quem estiver a faltar a verdade, o certo e notório é que há uma dissintonia. Só isso já é muito grave.
É grave para a democracia cabo-verdiana o que aconteceu. Esta é a reação do analista político António Ludgero Correia. O antigo conselheiro do presidente considera que não fica bem o mais alto magistrado da nação e comandante supremo das Forças Armadas ser desmentido publicamente por um membro do governo. Perante o facto, Correia afirma que claramente algo falhou e que precisa ser corrigido, visando a reposição da normalidade.
O facto de um ministro da República aparecer a público numa estação pública, desmentindo o presidente da mesma República, é um caso inédito, é grave, é gravíssimo. Agora, resta saber se o ministro age de moto próprio. Eu acho que ele é muito voluntarista, pode ser ter agido de moto próprio, ou se ele age enquanto porta-voz do governo. Num caso ou no outro, é muito grave, porque não é normal que o chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, seja desacatado, porque um desmentido público de um membro do governo da República, na praça pública, é muito grave. E eu creio que isso vai ter implicações, que a gente verá lá mais para frente.
Sobre o dossiê Sofa, Jorge Carlos Fonseca promete fazer uma declaração ao país antes da sua viagem para participar na Assembleia Geral da ONU. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
My mentors, Clara Ward and Reverend James Cleveland, as well as my dad, Art Tatum, pianist, genius pianist.
Os meus mentores foram o Reverendo James Cleveland, o meu pai, o pianista genial Art Tatum, Oscar Peterson, outro pianista genial.
And Oscar Peterson, genius pianist.
Quem assim fala é Aretha Franklin, cantora americana, rainha de música soul. Aretha Franklin, que morreu este mês aos 76 anos depois de sofrer de cancro no pâncreas, veio hoje a enterrar. Recordamos nesta página Aretha Franklin. Respect.
I ain't
Esta canção, Respect, é do disco I Never Loved a Man the Way I Love You, de 1967, e que colocou Aretha Franklin no topo, pouco tempo depois de iniciar a carreira musical. Com ela, ganhou o seu primeiro dos 18 Grammys. Aretha Franklin nascera em 1942 em Memphis, no Tennessee. A mãe, Barbara Seegers Franklin, era cantora de gospel e pianista. O pai, o reverendo Clarence Levaux Franklin, era um conhecido pastor evangélico, muito próximo de Martin Luther King, apesar das alegações de maus-tratos a mulheres que pairam sobre a sua figura. Aretha Franklin começou a cantar na igreja. Gravou pela primeira vez aos 14 anos e, ao longo da carreira, assumiu-se ativista a favor dos direitos civis, tendo o antigo presidente Barack Obama como um dos seus maiores admiradores. Na sua última apresentação, em novembro do ano passado, em Nova York, no aniversário dos 25 anos da fundação de Elton John de luta contra a SIDA, o gospel teve espaço. Ilustração da última apresentação ao vivo de Aretha Franklin em Nova York nos 25 anos da fundação de Elton John contra a SIDA. Tida como última estrela viva da era do ouro da música negra norte-americana, Aretha Franklin cresceu em Detroit, a outrora rica metrópole dos carros e da música, e vinha de uma das muitas famílias afro-americanas que migraram do sul para o norte do país com o boom industrial. Ao longo da carreira, ela ganhou 18 Grammys. Entre outros marcos, Aretha cantou em 1968 no funeral de Martin Luther King. Cantou em 3 cerimônias de posse de presidentes. Em 1977, de Jimmy Carter, em 1993, de Bill Clinton e em 2009, de Barack Obama. Em 1987, torna-se a primeira mulher a entrar para o Hall da Fama do Rock and Roll e, em 1991, recebe o Grammy Legend por ter influenciado a indústria musical americana e, em 2005, recebe a Medalha Presidencial da Liberdade, a principal distinção civil americana. Mesmo com esta trajetória, era pela simplicidade. Para ela, diva tinha outro significado.
Diva, one who is very grand, one who has major credentials.
É para pessoas de grandes credenciais, algumas vezes chamadas difíceis. Suponho que posso ser isso, mas quando alguém está a ser injusto comigo. Mas prefiro ser quem sou e fazer as minhas coisas e não ser estrela.
I prefer just to be who I am and just do my thing and, like as I said, not become a star. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day. Before the day I met you.
disco de 1968, Lady Soul, You Make Me Feel Like a Natural Human, uma das mais populares da Aretha Franklin, cantora americana que morreu esta semana. Ela é recordada em todos os cantos do mundo.
She's brought joy to millions of lives and her extraordinary legacy will thrive and inspire many generations to come. She was given a great gift from God, her voice. And she used it well. People loved Aretha.
O presidente Donald Trump dizendo que Aretha alegrou milhares. O seu legado vai inspirar muitas gerações. Tinha o dom da voz e usou-a bem. Aretha Franklin, uma voz que viverá para sempre. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amâncio Miguel. Let's kick the ballistics.
Enquanto decorria este apontamento do entretenimento sobre a Aretha Franklin, estávamos a ver no monitor a cerimónia fúnebre que ainda decorre neste momento em Detroit e um pouco mais de Aretha Franklin, Call Me.
I love you.
And I love you.
I love you. My dearest of all, darling, I know we've got to part. Baby, 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 it really doesn't hurt me that bad. You're taking me with you, and I'm keeping you right here in my heart. It's all because I love you. Woo-hoo, and I love you, and I love you too. Baby, will you call me the moment you get there? Baby, will you do that? Will you do that for me?
E com Call Me de Aretha Franklin, passagem para as notícias desta sexta-feira, o dia 31 de agosto de 2018. Aqui na cidade de Washington, congressistas dos dois partidos prestaram hoje homenagem ao falecido senador republicano John McCain, cujo corpo foi posto em câmara ardente no Congresso. Dirigentes de ambos os partidos e ainda o vice-presidente Mike Pence saudaram os feitos do senador, tanto como militar na Guerra de Vietnã, como na sua vida política. McCain tem estado a ser saudado por políticos e personalidades americanas como o herói e um símbolo de devoção ao país, acima das divisões partidárias. O senador McCain será enterrado na Academia Naval de Anápolis amanhã. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo avisou aos Estados Unidos que vem um ataque contra a zona rebelde de Idlib, na Síria, como um perigoso aumento daquele conflito. Pompeo criticou o ministro dos Estrangeiros russo de apoiar um ataque à zona em violação a promessas de não permitir isso. O Fundo Monetário Internacional disse apoiar a reforma agrária na África do Sul, desde que seja feita legalmente e seja transparente. O representante do FMI na África do Sul disse ainda que o processo não deve afetar a produção para garantir que os sul-africanos continuem a ter acesso a alimentos. O apoio do FMI se está dependente de morte, como o processo será levado a cabo. O Tribunal na África do Sul deu ordens ao governo para mudar uma lei de modo a reconhecer casamentos entre muçulmanos. Ao abrigo da lei secular, os casamentos muçulmanos não são reconhecidos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa iniciativa para encorajar a República Democrática do Povo da Coreia, ou Coreia do Norte, a desmantelar o programa de armas nucleares, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 2375, que impõe sanções sobre a Coreia do Norte. Os Estados Unidos estão determinados a aplicar totalmente a resolução. Os membros do Conselho de Segurança da ONU e, por extensão, todos os Estados-membros da ONU acordaram por unanimidade em impor sanções contra a Coreia do Norte e esperamos que continuem a honrar estes compromissos, afirmou o secretário de Estado Mike Pompeo. Quando as sanções não são aplicadas, as perspectivas de êxito da desnuclearização diminuem. Neste momento, a Coreia do Norte está a contrabandear ilegalmente produtos petrolíferos a um nível que excede as cotas definidas pelas Nações Unidas. Estas transferências ilegais de barco para barco são a forma mais evidente do que está a acontecer. A 21 de agosto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções contra duas empresas de navegação russa pela transferência de produtos de petróleo refinado para embarcações da Coreia do Norte e seis navios associados com aquelas empresas. As sanções estão de acordo com a Ordem Executiva 13810, de 21 de setembro de 2017, visam pessoas envolvidas na transferência de navio para navio de produtos petrolíferos refinados para navios de bandeira norte-coreana, uma atividade expressamente proibida pelo Conselho de Segurança da ONU. As duas empresas são baseadas no porto russo de Vladivostok. Entre os seis navios de bandeira russa que efetuaram transferências, o comprador foi um banco norte-coreano que já tinha sido objeto de sanções por parte dos Estados Unidos e da ONU. As transferências de navio a navio com unidades norte-coreanas por parte da Rússia, bem como de quaisquer outros bens, vendidos ou transferidos, são proibidos ao abrigo das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e objeto de sanções ao abrigo da lei dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin. As consequências da violação destas sanções vão permanecer em vigor até que seja alcançada a total desnuclearização da Coreia do Norte. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 31 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.